Boa tarde aos colegas que fazem a imersão à prática das transversalidades. Sejam bem-vindos ao trabalho. Por 3 dias faremos inúmeros aprofundamentos importantes com várias obras, livros, textos, filmes, encartes durante 3 dias. O requisito para o nosso trabalho de hoje é toda a formação em filosofia clínica, o estudo diligente da historicidade, da estrutura de pensamento, dos exames das categorias, dos elementos submodais e também várias partições da matemática simbólica, o caderno G. Vamos hoje trabalhar uma parte muito avançada da clínica filosófica, que constitui lá a parte das autogenias, em específico as transversalidades. Lá do arquipélago da Madeira, algumas semanas nós fizemos um evento, uma imersão, que consistia no estudo, no aprofundamento dessas transversalidades. Todos vocês receberam aquelas gravações como requisito, um estudo de ilustração para o que vamos ver agora, que é mais voltado a uma prática, não tanto a uma teoria. Eu peço a vocês a compreensão, porque vou utilizar todo o tempo termos mais técnicos, mais avançados. Afinal, os senhores se prepararam muito para um trabalho avançado como este. Não é um trabalho para quem está iniciando filosofia clínica, que está no início dos trabalhos, não. É um trabalho avançado, um trabalho que requer um rigor no estudo, um cuidado nesse estudo. Hoje, sexta-feira, dia 1º de outubro, o que nós faremos é uma base que precisa necessariamente ser muito bem construída. Sobre ela, depois, nós faremos edificações importantes na sexta-feira e no sábado. No sábado e no domingo. Então, hoje, nós veremos encartes. São pequenos vídeos de 3 a 6 minutos no máximo, pequenos encartes. Alguns deles foram remodelados com o propósito do nosso trabalho aqui, vocês verão como foi feito. E nós vamos fazer com esses pequenos vídeos várias ilustrações que servirão para amanhã grandes aprofundamentos. Então, hoje nós vamos fazer esse prefácio das transversalidades. Para isso, escolhi uma obra muito bonita. No início dos anos 2000, há mais ou menos uns 15, 16 anos, um grupo de cineastas e de roteiristas, atores, muitos deles conhecidíssimos, os senhores mesmos poderão ver, eles fizeram uma reunião e decidiram fazer uma homenagem a uma cidade que todos eles amavam. Conheciam, muitos residiam lá e muitos residem lá, nessa cidade que é Paris. Então, eles construíram uma obra belíssima, uma obra de contos, um filme no qual cada cineasta tinha 4, 5 minutos para dizer o que ele quisesse sobre a cidade de Paris. Vários desses cineastas foram muito além do ato de dirigir o filme. Alguns, eles dirigiram, roteirizaram, escreveram o filme, interpretaram o filme, como é o caso do Gerard Depardieu, é um deles, que foi convidado e resolveu dirigir, encenar, participar muito do filme, uma participação muito bonita que ele fez. E esse filme se tornou um pequeno clássico sobre a Cidade de Luz. Ele foi feito em 2006. O nome dele é Paris Je T'aime, Paris Eu Amo Você. E, de fato, é uma homenagem muito bonita. Para nós, para os nossos estudos, esses pequenos textos, nós não podemos, evidentemente, ver todos eles, mas veremos vários. Esses 4, 5 que conseguiremos ver hoje trazem muitos elementos importantes para os estudos que estamos fazendo. Eu agradeço a presença de vocês, esse trabalho construído com muito carinho para todos vocês, com muito cuidado, com revisões. E até a última hora a gente sempre tem muitos cuidados com vários aspectos. A equipe que trabalha para que essa transmissão possa acontecer é uma equipe bastante grande, desde da Dona Vera, que deixa o Instituto cheiroso, com aquele arzinho de limpeza e com cuidado carinhoso, minha esposa, que arruma detalhadamente, minuciosamente, hidrata as plantas para que elas fiquem felizes durante os estudos. O pessoal que trabalha no nosso site, né, que cuidam da plataforma de ensino, aqui no Instituto, a Cíntia, que trabalha na secretaria nesses dias também. São muitas pessoas, a todos o meu agradecimento, a vocês, a cada um de vocês o agradecimento. Esse é um trabalho que só é possível porque todos nós, juntos e de maneira fraterna, o fazemos. Vamos então trabalhar. O primeiro encarte que nós veremos hoje se passa num bairro boêmio lá de Paris. O nome desse bairro é Montmartre. E o diretor, que é o Bruno Boladilet, ele escreveu uma história muito. Aliás, ele não apenas é o diretor e roteirista, ele também participa como ator do filme. É um filme de 3, 4 minutos. Um automóvel, um rapaz está chegando ao lindo bairro boêmio, que desde dos gauleses, né, tem grande história esse bairro de Montmartre, em Paris. Lá, inclusive, muitos cristãos perderam a vida nesse bairro, né, Montmartre. Pois hoje é um bairro boêmio, um bairro bonito, um bairro sofisticado da linda cidade. E o texto é bem simples. Aparece o automóvel dele, ele está procurando um lugar para estacionar. E daí surgem várias lições importantes. Eu vou partilhar a tela com os senhores para que juntos possamos iniciar nossa trajetória ilustrativa dos trabalhos de hoje. Vamos então a isso. Acabamos de ver então a obra do Bruno Podalydé, Montmartre, no qual ele conta uma história muito singela, muito simples. Vocês viram? Ele se sentia sozinho, desolado, abandonado. E a base categorial é que propicia a ele um elemento. Não é ele que foi até essa moça. Ela praticamente caiu nos braços dele. Bom, o que acontece a partir daí, via vários elementos de interseção, ele se aproxima. A moça, no início, não passa de uma transversalidade para ele, vice-versa, etc. Mas ele procura manter e aproximar esses elementos. Ou seja, vocês já sabem o que acontece em casos assim. Aquilo que tem como caractere a fragmentação, todos aqueles elementos, né? Fora do tempo, nem às vezes precisa ser necessariamente humano, aqueles caracteres todos das transversalidades, quando você faz essa movimentação, permite que ela ocorra, isso gradativamente deixa de ser transversalidade. É provável que agora eles ficam amigos, talvez se tornem amigos mais próximos, talvez eles namorem, talvez possam, em um tempo próximo, morar juntos, mas aí já não há mais qualquer elemento de transversalidade entre eles. Ele saberá o nome dela, o trabalho dela, os amigos dela, a história dela e muitas outras coisas, e vice-versa, não há mais elementos de transversalidade, eles terminam. Não quer dizer que não possam surgir, não quer dizer que não possam ocorrer de novo. Lembrem, muitas pessoas se estruturaram de tal forma que elas só conseguem, por exemplo, um relacionamento afetivo via transversalidade. A hora que o outro deixar de ser uma transversalidade, a pessoa não tem como prosseguir. Ela não sabe como prosseguir. Então, ela se sente às vezes perdida. Alguns usam recursos para isso, dizem que gostam do mistério, gostam de não saber quem o outro é, etc. Até um modo de relacionamento no mundo. Há muitas maneiras. Neste primeiro conto que vimos, Montmartre, deste cineasta, do Podalydé, a primeira caracterização que fizemos foi um elemento no qual a base categorial nos manda transversalidades. Ele podia ter dito para ela: bom, você já está bem, pode ir então. Você está indo lá no seu médico, no seu terapeuta para deixar o cigarro, pode ir e seguiria a vida dele. Poderia muitas outras coisas. Mas o que ele escolheu uma interseção com esse elemento que estava de passagem pela vida dele, tipicamente de passagem, se deslocando para outros ambientes, para outras questões. Esse elemento de escolha nem sempre funciona desta maneira como estamos vendo aqui. Estamos entrando em elementos que logo se tornarão muito complexos a partir de elementos muito singelos, tá bem? À medida que os senhores tiverem mais e mais fluência quanto a isso que estamos falando, mas por favor lembrem, isso sem todo o estudo prévio, todo o estudo fundamentado, historicidade, exames das categorias, estrutura de pensamento, isso é o vazio completo, é o absurdo. Você não vai conseguir se localizar nessas coisas. Não vai conseguir saber do certo nem do que se trata. Então, é muito importante sempre ter a premissa, a trajetória que você percorreu até poder entender este fenômeno, como ele se produz e como ele se aprofunda. Bom, agora nós vamos para uma segunda ilustração, essa já é um pouquinho mais complexa, tá bem? Já teremos novos elementos. É com a cineasta espanhola Isabel Coixet, e ela já vai se deslocar para outro bairro, Bastille, é o bairro da Bastilha, onde fica a famosa Praça da Bastilha, em Paris. Todos esses movimentos, todas essas estudantis, de trabalhadores, tem como hábito sair dessa praça aí da Bastilha, desse bairro da Bastilha que nós veremos agora, que é um bairro histórico, né? Um bairro histórico da esquerda, que se concentra ali na cidade. E aqui nós temos essa diretora espanhola, Isabel. Ela convidou para trabalhar o Sérgio Castellitto, notável ator e também diretor, né? Sérgio Castellitto tem uma longa história no cinema, ator formidável. Acho que assim que vocês o enxergarem já vão recordar o Castellitto. E a Miranda Richardson. Aqui já temos complexidades bem maiores. Então vamos agora, depois dessa abertura muito singela, eu vou partilhar a tela com os senhores, para que possamos agora aprofundar bem mais os nossos estudos. Vamos então aqui, só um pouquinho, por favor, que eu. Neste primeiro encarte deste segundo conto, Bastille, da Isabel Coixet, nós temos um homem está sentado em um restaurante esperando a esposa chegar. E ele vai dizer a ela que não a ama mais, naquele lugar onde ele, inclusive, deixou de amá-la, segundo ele. e vai terminar a relação entre eles. Vocês observaram o que acontece antes da chegada dela ali? As milhares de particularidades que de todos os lados e formas passam na existência deste homem? Algumas ele vai lá e promove diante do que ele se propõe a fazer ali. Outras chegam, outras vão embora, outras, e todas elas rodopiam ao redor dele, parecendo que apoiam, que são condizentes com o que ele está fazendo ali. Não é? Tanto que quando ela chega, ele está muito seguro, muito convicto de tudo isso. Não há dúvida nenhuma. Até o casaco que ela usa, ele tem restrições, etc. Maneira de uso de várias transversalidades. Essa maneira de uso de várias transversalidades, muitas vezes ligando no automático, deixando que elas se precipitem e povoem o imaginário, povoem a existência, é um dos modos muito utilizados na nossa sociedade hoje, 2021. Já não é tão fluente como nós vimos agora, desse homem fazer, quando a pessoa se propõe, bom, eu preciso fazer uma coisa para a qual eu tenho certa dificuldade e não tenho muita fluência e talvez até precise de ajuda. Nesse caso, já o uso das transversalidades não é tão fluente, não é tão usual como o que acabamos de ver aqui. E há várias razões da base categorial para que seja dessa forma. Uma forma restritiva. Lembrem o que nós vimos na nossa imersão de estudos anterior. Não há ainda um interesse da sociedade, porque não entendeu como utilizar isso. Não é? Segundo, até por usar muitas das métricas do modernismo ainda, ela não sabe, ainda não se tornou algo que é recomendável, que é dito seguro, como são seguros os nossos raciocínios e outras coisas. E, no entanto, vocês viram o que acabou de acontecer, o uso típico de transversalidades. Só que nós podemos propor esse uso de uma maneira promissora, de uma maneira producente, de uma maneira bem melhor do que isso que estamos vendo aqui. Em vários modos, aliás. Como fazer isso é parte dos nossos estudos neste final de semana. Como orientar esses elementos. Uma das questões muito curiosas é que, por vezes, se algo não funciona bem e este homem precisa recuar de suas premissas, e se ele desejar utilizar de elementos de transversalidade, segundo os caracteres dela, o que ocorre geralmente é bastante frustrante. Bastante frustrante. Alguns tentam se apropriar e coisificar os elementos de transversalidade que há poucos minutos, às vezes, deixavam fluir livremente. Outros fazem bravatas de construções e desconstruções vertiginosas que só fazem confundir tudo o que se passa. Por isso, vamos agora acompanhar o que vai acontecer, como mais uma ilustração muito significativa disso que estamos tratando. Bem, o que mudou? Não era a mesma mulher, não era o mesmo casamento, não era o mesmo relacionamento. As situações e os contextos não eram o mesmo, a casa deles não era o mesmo, a comida não era a mesma, os relacionamentos com os amigos, tudo não era a mesma coisa, o trabalho que eles fazem, tudo. O que mudou? O que mudou? Ela trouxe para ele um papel no qual a medicina dos homens dizia, olhe, não prosseguirá. Toda essa urbanidade, toda essa base categorial estruturada, organizada, repetitiva, previsível em grande parte das vezes, bem, isso termina aqui, não vai continuar, porque vamos remover a base categorial, removerá agora um personagem fundamental em tudo isso. E ele então se dá conta do quê? Que não terá mais a esposa? Bom, mas isso é suficiente para mudar tudo na vida de uma pessoa, assim, dessa forma, de ele se tornar um homem apaixonado, de se dedicar completamente à esposa, coisa que antes ele estava querendo terminar o casamento dele, estava sendo com a aeromoça. O que mudou? Olhem, algumas pessoas, quando elas têm como um elemento interno o exercício da relação com transversalidades, elas conseguem se expressar com transversalidades, conseguem se sentir bem com transversalidades, conseguem aprofundar a própria existência com transversalidades. E aqui eu não vou entrar muito ainda na natureza, porque muitas vezes nós é que somos isso. Estamos aprofundando. O fato é que muitas pessoas lidam muito bem com elas. E quando sabem, por exemplo, que algo é uma transversalidade, tem grande fluência de aproximação, de interseção, enquanto transversalidades, ok? Se isso, por qualquer razão, se indexar a uma base categorial, se isso for preso, por qualquer razão, a um elemento tópico na estruturação interna, ou mesmo uma decorrência submodal, a pessoa diz, não, e não era isso que eu queria, perdeu a graça. Muitas pessoas lidam isso, inclusive, com fatores como a vida, a morte, a existência e outras coisas. Se sabem que a vida é para sempre, para alguns não há a menor graça sobre isso. Se sabem que o que eles estão vivendo vai durar para 500 anos, eles não têm muito interesse nisso. Mas subitamente pode surgir um interesse se souberem que em 5 minutos aquela vivência já será uma outra completamente diferente. Vejam os aspectos, não é? Alguns podem pensar, puxa, mas tudo está mudando todo o tempo. Não, não é assim para todo mundo. Há pessoas que congelam coisas existenciais, mesmo que elas mudem, aquilo permanece como uma fotografia dentro deles. Eles não têm diálogos e conversações com elementos de transversalidade, a não ser esporadicamente e de maneira muito, muito satélite, muito periférica, não há uma relação maior. Mas para alguns não. E para alguns, se souberem que aquilo que desprezaram, que não se importam, que até gostariam de não ter, se torna aquilo de um elemento indexado em um elemento transversal, muda às vezes na mesma hora a relação da pessoa. Vocês sabem que nem sempre é assim, não é assim para todo mundo, e que precisamos de muitos estudos para nos aproximarmos de fenômenos tão complexos. Bem, uma questão é preciso que então exista algo tão dramático no nosso mundo ainda hoje, na nossa sociedade, como a morte, para que alguns possam finalmente entender determinadas lições? Não poderia, por exemplo, ao invés de algo assim tão dramático, existir, por exemplo, o que nós estudamos, não é? O dado axiológico por ausência, não é? Que é um outro fator que não lida com a morte e que permite uma vivência mais amistosa disso que estamos vendo. Às vezes, uma pessoa está conversando com a outra e diz, olha, o que aconteceria de fato se você fosse embora, se eu fosse embora? Né? Como seria a nossa vida? Vamos ver, como seria? Alguns não conseguem. Aí a esposa ajuda, diz, olha, se eu fosse embora, amanhã você acordaria e notaria que o quarto está maior. Não é assim que você funciona? Ele provavelmente concordaria. Pois é, como é que você faria? Quem faria o teu café da manhã? Que você não faz. Ia ficar sem café da manhã. E aí ela começa a cronologia do dia, a narrativa do dia, e ele vai se dando conta da ausência, valoração por ausência, o que permitiria uma avaliação de transversalidade em alguns casos, né, para algumas pessoas. No caso deste homem, isso foi relevante que estamos vendo no filme. Para outros não é. Há pessoas que não, isso não modifica coisa alguma. Vamos prosseguir para o final. Temos ainda vários elementos muito importantes para ver. Estamos agora numa fase intermediária do estudo. Agora nós vamos fazer um aprofundamento que vai trazer complexidades semióticas. são usuais dentro desses elementos que estamos trabalhando. Pelo que vimos nessas duas primeiras crônicas, talvez tenha chamado a atenção, entre outros elementos, o quanto desperdiçamos, o quanto, tendo um oceano de tantas possibilidades e transversalidades no nosso mundo, grande parte construímos nós, em outra parte o mundo nos deu, seja como for, pode chamar a atenção o fato de o quão pouco utilizamos disso, o quão pobres ainda somos em relação a isso, podendo de várias maneiras utilizar isso. E observem, ele está com ela no quarto, ela está partindo, ele caminha por uma depressão, quase como se fosse sugado, tragado e não tivesse qualquer opção com relação a isso. Mas não estamos vendo um casal moderno, um casal que é inteligente, sensível, que tem recursos para poder estudar, viajar, compreender as coisas. O que há que não, que se tornam presas tão fáceis de elementos categoriais? Não que não possamos ser, sabemos que há elementos na vida de várias ordens, há acidentes, há uma série de coisas na vida, infelizmente. Mas se em alguns casos não podemos fazer muito, em muitos casos podemos sim fazer muitas coisas, de maneira ética, cuidadosa, producente, respeitosa com a nossa base categorial, com os nossos vizinhos de jornadas, com o mundo, não podemos fazer muitas coisas? Considerem, por favor, o que há ao redor, como vocês verão no, não nesse, aliás, exatamente nesse que nós veremos agora. Nesse que nós veremos agora, há esta lição desses elementos referenciais. O homem contemporâneo, ainda muito imbuído do homem moderno, perdeu em grande parte a oportunidade, mas não quer dizer que ela não retorne, perdeu em grande parte a oportunidade de uma fluência com relação a isso. Ele está sentado diante de um lindo lago, como vocês verão agora daqui a pouco, no próximo texto. E ele pode simplesmente, ele vê uma pessoa lendo do outro lado, num banquinho, o que o impede de levantar de maneira respeitosa, ir até lá, cumprimentar a pessoa, dizer se pode sentar, puxar uma conversa amistosa. Essa pessoa pode ficar com medo e ir embora. Essa pessoa pode dizer que não quer conversar, está lendo. Mas essa pessoa também pode cumprimentar, achar engraçado, não? O nosso sotaque. Dizer, você, onde é que você estudou francês? Ele já estudei na escola. E aí já começam a surgir outros elementos. Essa fluência de ir conectar elementos de transversalidade é algo muito importante para os dias que temos hoje, para os dias que se aproximam também. Esse exercício pode tornar o ser humano, no futuro próximo, muito rico em seus mananciais existenciais, muito próspero quanto a essas coisas todas, o que vai acarretar uma série de modificações. Ele descobrirá, por exemplo, que andou do ponto de vista da pedagogia, da filosofia, da medicina e de outras áreas, andou todo o tempo freado. Andou carregando pedras pesadas, quando já em grande parte não precisava ser assim, em grande parte não. Esse texto, essa crônica que nós veremos agora, ela se subdivide, está bem? Nós vamos ver ela, como originalmente foi colocada no filme, e Arrondissement é o nome dela, Arrondissement, do Alexander Payne. Ele convidou a atriz, maravilhosa essa atriz, é a atriz, realmente ela propicia que a dimensão da lição voe diante de nós. É muito bonito o que ela faz, Margot Martindale. Margot Martindale é o nome dela. Muito, muito interessante. Vamos então, primeiro vamos ver no original como está no filme. Depois nós vamos ver a mesma sequência, agora ponto com as pontuações de transversalidade, tá bem? Vamos ver se teremos êxito, né? Isso agora já é uma parte bem mais avançada desse trabalho. Então eu vou partilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Arrondissement é o nome dessa parte. E depois faremos uma parada para ouvir considerações e reflexões. Aqui está. Observem, por favor, o que se passa, né? Ela é carteira. Ela entrega cartas lá em Denver, Colorado, Estados Unidos. E reuniu as economias, estudou um pouquinho de francês. O sotaque dela é engraçadíssimo, né? Vocês viram como ela fala o francês? É um francês colegial de pedra, mas muito, fica muito gracioso, né? Com a personagem, muito carinhoso. O cineasta nos faz, o Alexander Payne, nos dá essa influência na Margot. Agora vejam, ela chega neste lugar e, ainda que ela risque fatores de transversalidade, ela não se afasta muito. Ela vai um pouquinho e retorna correndo, vai um pouquinho e retorna para uma estradinha que ela fez, para o manual que ela trouxe lá de onde andar em Paris, ou com quem falar, o que fazer e tal. Né? Ela faz isso, era o sonho dela conhecer e praticar um pouquinho do francês que ela aprendeu. Então ela está passando por uma pequena loja, chama a senhora que cuida da loja e pergunta onde tem um restaurante, onde isso. Já é um elemento de transversalidade, mas muito, muito singelo. Ele abre muitos caminhos, muitos horizontes. Talvez lá no mundo dela, em Denver, lá no Colorado, nos Estados Unidos, ela não fizesse nada disso, ou raramente fizesse. Está em viagem. E o próprio fator de estar em viagem pode propiciar a ela essas experiências. Aqui temos aspectos técnicos. Lembrem que, para os franceses, quem reside ali em Paris, essa senhora que ali está, para eles olham e dizem, eles uma criatura cujas características são de transversalidade. Está aqui, está visitando, já está indo embora, vai almoçar, vai ao parque, vai ao museu e vai embora. Né? Nós não veremos mais, veremos outra pessoa no lugar dela, sempre tem gente nova por aqui. Quer dizer, o nativo, o residente, olha para ela provavelmente com esse elemento. E, no entanto, ela também está ali com qualquer um que ela se aproxime e fale, também ela tem esse elemento. Não, isso é só, quer dizer, transversalidades que conversam com transversalidades. Há muitos elementos aqui, muitos elementos, muitas questões novas para o homem dos novos tempos. Há muitos fatores aqui que, se fôssemos trabalhar por verticalidades, por elementos horizontais, eles nos levariam de volta à Idade Moderna. Teríamos que trabalhar todos aqueles sistemas de conhecer, de interagir, mas é cada vez maior nos nossos dias o número de possibilidades que nos permitem vivências ricas, ricas, importantes, via transversalidades, que não são irresponsáveis de forma alguma, que podem ser profundamente respeitosas, sim, e cuidadosas, claro, podemos, estamos estudando, aliás, para isso. Considerem o número de benefícios existenciais que uma tal situação acarreta. Um, por exemplo, que jamais conseguiria falar com alguém na sua cidade, por estar numa situação como a dessa senhora, consegue ir lá e perguntar: ah, onde é tal lugar? Posso ir a pé? Preciso pegar o metrô? E, graças a isso, consegue um contato social que, de outra maneira, talvez não conseguisse. Para além disso, por ser transversalidade, nesses elementos, às vezes você precisa ter certos cuidados, que lá na sua cidade, dada a urbanidade, o costume, já se sente à vontade com tudo, você não teria. Cuidados importantes de respeito, que ensinam reciprocidade e outras coisas. Olhem que ironia, aprendendo com transversalidades e não com seres inteiros, que são lá os sistemas indexados que nos trouxeram até aqui. E isso, esses benefícios iniciais, ainda são muitos outros para além disso. Infelizmente, vocês sabem bem, alguns utilizam esses princípios com outros propósitos e é uma pena que isso ocorra, não é? O Emmanuel Levinas colocava: um soldado, quando dá um tiro lá na trincheira e um outro lá do outro lado cai morto, para ele não está matando uma pessoa, um ser humano. É um número, é ninguém, é nada. Quer dizer, nesse sentido, as transversalidades são péssimas, porque descaracterizam, desfiguram, desumanizam. Portanto, a prudência sempre é muito importante, o cuidado existente. A nossa responsabilidade é inalienável. Somos responsáveis. Precisamos cuidar. Precisamos estar atentos aos limites, aos erros, aos enganos, né? A busca é pela aprendizagem, para que todos possam se beneficiar, quanto mais, tomara que possam, melhor, para um mundo mais humano, mais amoroso, mais fraterno. Mas os riscos são grandes e a gente não pode ignorar que estamos trabalhando com questões complexas que pedem todo cuidado, todo respeito com relação a isso. Vamos prosseguir o vídeo, está bem? Que estávamos aqui vendo. Olhem o lindo lugar onde ela está agora. Quantas lições maravilhosas, espetaculares. Que trabalho do Alexander Payne, esse diretor, com essa obra. Que beleza, que beleza. E essa atriz, não é? Não é cativante, não é acolhedora essa atriz? Não é? A Margot, a Martindale. Margot Martindale. Observem uma coisa. Observem. Ela foi a Paris. Deslocamento longo, vamos até Paris. Em Paris. Estando em Paris, ela faz deslocamentos longos de novo, em direção às ideias complexas, faz em direção ao desfecho, buscas, atalhos e outros elementos mais submodais. O que que ela está fazendo? Olhem o que ela está fazendo. Transversalizando experiências. Então ela lembra da mãe, da irmã que morreu muito cedo. Não é? Ela vai até Jean Paul Sartre e a Simone Bolívar, como ela chama. Simone de Beauvoir, o francês que ela fala é adorável, né? A gente tem vontade de abraçar a atriz. Parece aquelas estudantes do segundo grau estudando o francês, e ela fala não é à toa que aparecem os filósofos, viu? Esse cemitério onde ela está tem muitas personalidades, muitas pessoas. O cineasta propositadamente nos levou a Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre, por uma razão bem específica. É parte do que ele está tentando nos mostrar. Ao transversalizar esses elementos, vejam o que ela faz. Ao viajar, se distanciar do ponto de vista da espacialidade, que é o movimento que ela faz, Denver, no Colorado, vocês viram, ela começa dizendo que ela ainda sente o fuso horário, né, das horas de diferença dos Estados Unidos para lá. Ao fazer isso, ela consegue transversalizar, lembrar partes da irmã, partes da mãe, partes do namorado, partes dela mesma. Ela diz: eu não sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa feliz. Tenho dois cachorros que moram comigo, etc. Ela faz todos esses movimentos, provavelmente, em boa parte dos casos, por transversalidade. Uma das riquezas de lidar com isso é que algumas pessoas, às vezes, não sabem como lidar com as interesas. Mas como transversalizaram certas questões, elas agora conseguem relação com elas. conseguem melhorar, conseguem um caráter mais amistoso, pacífico, melhor. Muitas vezes é assim. E muitas vezes não é nem próximo disso. E deve ser evitado. Não se trata de uma panaceia. Se trata de uma pesquisa fundamentada. Então nós temos que ter esses cuidados. Como usar? Quando usar? De que maneira? E a própria caminhada vai fazendo seus ajustes. Ela fala, ela chega num lugar em que ela tem a visão de boa parte da cidade luz, Paris. Um dos lugares, uma das cidades mais lindas do mundo. E ela chega nesse lugar e ela olha encantada para Paris. E ela diz que eu queria falar isso para alguém, mas eu não tenho ninguém para falar. Ela tem para falar, sim. Via transversalidade, ela tem. Ela pode, naquele momento, dizer: Fulano, você que foi meu noivo, que agora está casado, tem 3 filhas. Olha, quero dizer para você que esse lugar é lindo. Acabou de fazer isso. Via transversalidades, conectivos não são lineares, pelas próprias características que a compõem. Bom, isso vai chegar até ele como? Pode chegar só na imaginação dela, pode chegar só na volição dela, pode chegar só no carinho que ela tem, que esparrama, na forma de um sorriso que vem à face e uma criancinha do lado olha para ela e sorri, esse rosto dela tão delicado. Não pode? Pode, é uma maneira. Pode ser de outras maneiras também, já que as transversalidades não funcionam em linha reta e os conectivos podem nos surpreender com coisas transcendentes que vão muito além da nossa época? Podem, mas acho que tratar dessas questões exige cuidado e, sobretudo, responsabilidade. Vamos tratar daquilo que já temos bem trabalhado, não é? E aos poucos vamos caminhar para outras coisas mais avançadas. Mas, em princípio, vocês já sabem como é que isso se ocorre. Ela pode falar, ela pode escrever, pegar um papel e dizer: vou escrever um poema sobre o que está acontecendo e vou entregar a uma pessoa que passa e vou colocar numa caixinha postal e vou colocar dentro de um livro, num sebo que eu vou agora visitar. Há muitas maneiras de comunicar. O homem moderno e o homem contemporâneo se comporta muitas vezes de maneira feudal para algumas coisas que ele já pode ir além. Não me refiro ao homem feudal que olhava para as estrelas, porque isso é maravilhoso. Me refiro àquele que tinha medo e ficava dentro de sua cidadela. As mesmas dificuldades que tivemos quando surgiu telefonia, quando surgiu cinema, televisão, rádio e outras coisas, agora estamos encontrando de novo. Há muitas pessoas para as quais você explica: olhe, fale tal coisa por transversalidade, e a pessoa se assusta. Não, mas isso não é razoável, não é. É razoável, sim. É razoável, é atual e obedece uma série de premissas. Não é feito de qualquer maneira, não. Você sabe as características? Você usa as características das transversalidades para muitas coisas. É evidente que você não vai brincar e colocar vidas em risco, em situações afetivas, de forma alguma. Para isso temos todo um estudo fundamentado, esses cuidados. Mas esses cuidados já nos permitem, sim, fazermos pequenos movimentos importantes para os nossos dias, que abrirão, aí sim, campos importantes em várias áreas do conhecimento, né? E muitos pesquisadores levarão esses estudos para suas áreas, aprofundarão, descobrirão coisas que não sabemos, inventarão outras. Mas para isso é importante fazermos a parte, não é? Verificarmos esses elementos acontecendo de várias ordens. Vamos um pouquinho adiante agora, que o filme já está terminando, vou partilhar com vocês a tela para vermos o final dele. Aqui está. Então agora estou segmentando e colocando o mesmo filme que nós acabamos de ver com as pontuações, ok? Vamos fazer o exercício com grande acuidade. Então vejam, aí está o hotel onde ela se hospedou, não é? A Margot. As transversalidades estão por todas as partes, aparece ali escrito, em várias perspectivas, sobrepostas, em movimentos de diversas velocidades e sentidos, exercitando temporalidades várias, geografias diversas. Então, ela está voltando aí para esse hotel onde ela está hospedada em Paris e vai descansar. Ela pode olhar para qualquer um desses lugares ali que vocês veem assinalados. Num deles ela vai lembrar de um tempo que já foi, quando ela era criança e gostava de ficar junto com o pai dela, acendendo e apagando a lanterna no segundo andar da casa onde eles moravam. Lá em cima ela pode ver aquelas legendas do hotel e pode lembrar na escola quando ela escrevia e agora que ela vai, como ela entrega cartas em Denver, Colorado, trabalha como carteira, ela diz como é bom poder agora entender as letras. E aí ela pensa, talvez no futuro eu possa até escrever, olhem os fatores de temporalidade. Ela pode caminhar para vários lugares, ela pode descongelar a alma, pode abrir o coração, pode abrir a existência para vários caminhos. O olhar não está mais no cabresto, a alma, o espírito não estão mais no cabresto. Construímos muitas coisas, podemos agora aprender a passear por elas, a ultrapassá-las de várias ordens. Então, enquanto ela caminha para o hotel, ela tem um elemento oceânico diante dela, para qual que ela pode explorar, o que ela pode fazer, entender, ser. Olhem o que é essa parte. Ela está caminhando pela rua. Aparece à direita dela uma banquinha de revistas típicas, né, de muitas cidades europeias. Ali tem tudo, cartão telefônico, cartão postal, semanários e revistas diárias. Muitas coisas que ela pode encontrar ali. Pequenas bugigangas, às vezes um relógio de plástico, mil coisas. Então, observe, ali o enunciado circunscreve aquilo, poderia circunscrever milhares de outros pequenos lugares aí por onde ela está transitando, não é? Milhares, milhões talvez. Se cada um dos senhores fosse convidado a circunscrever uma área ou mais de uma, imagine o que nós teríamos. É próprio da transversalidade isso. E ali o enunciado diz, uma única transversalidade pode se fazer em milhares. Sim, não é que você tem que pegar uma aqui, uma ali, uma lá. Às vezes a mesma se desdobra, se abre em milhares de outras. E cada uma dessas milhares, por sua vez, de novo se abre. Se ela entrar nessa banquinha de revista que tem ali e começar a olhar e começar, por exemplo, a perguntar, a ver, a ser, a ter e mil outras coisas, aonde isso leva? Leva a um oceano de mundo. Ela pode passar o resto da vida dela fazendo só isso e ainda não vai ter tempo para ver tudo isso. E olha, esse é um exemplo tão prosaico, tão pequenininho. Se o ser humano tem essa aptidão, tem essa propriedade, imaginem um universo que ele constrói ao redor dele de folhas, de primavera, de estrelas no céu, de brisa, de sons por todo lado, de cores, de aromas, de pensamentos, não é? É muito rica a existência. E as transversalidades aos bilhões por todo lado estão a todo momento. Então, a pessoa dizer que está sozinha, que ela tem medo, que ela não vê perspectiva, etc. Imagine o que ela precisa reduzir, o caráter reducionista de mundo, para ela poder vivenciar tais coisas. Não estou dizendo que essa pessoa que sofre deve ser taxada como ignorante ou qualquer coisa, de forma alguma. Não é de forma alguma. Se trata, aliás, de querer que ela possa caminhar para além desse sofrimento, que ela possa descobrir outros elementos promissores num universo tão vasto, tão cheio de possibilidades. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Vejam, aqui é quando ela para perguntar para aquela moça onde se tem um restaurante ali perto, né? Ela, sujeito, ela pode ser transversal e, na verdade, para muitas pessoas aí, ela é. Olham para ela, não, uma turista, ou alguém que vem de fora, até pela maneira de se vestir, etc. Ela, como transversal, também nutre de possibilidade mundos inteiros para muitas pessoas, em todos os lugares. Ela compõe um oceano de mosaicos que serve também seus vizinhos e outros que passam por ali. Alguns, ao ver esse rostinho delicado dela, querido, não é? Não lembra uma daquelas parentes assim que a gente tinha, né, quando era criança, que a gente amava tanto? Esse rostinho delicado, esse jeito meigo dela, para muitas pessoas que estão passando, às vezes, magoadas com uma série de coisas, com essa transversalidade que ela propicia por ser assim, faz muitas vezes beneficiar outros e outros e outros. Entendam, por favor, não somos nós, sujeitos da ação, aqueles que estudam as transversalidades, aqueles que não são os transversais. Muitas vezes somos. Dependendo dos contextos, isso está por toda parte. Não é? E quando você aprende estes elementos, aprende a dialogar com eles, saber que muitas vezes nós não ultrapassaremos isso. Muitas vezes precisamos ultrapassar isso e não ser transversal. Ok, ninguém está dizendo que isso tem que ser assim, não é? Mas aprender a lidar, a conversar com esses elementos, a ir além deles. Vamos passar o filme? Olhem o que diz o enunciado: eu posso amar, eu posso ter profundas relações por quem se faz transversal. Sim, posso. Eventualmente posso. Algumas pessoas não conseguirão, mas algumas pessoas, aí onde ela está caminhando, por esse boulevard, com essas folhas primaveris ao redor dela, podem se emocionar às lágrimas, como ela se emocionou há pouco, né, diante daquele parque com aquelas pessoas, né? Estava fazendo um lanche, sentada no banquinho. Pode, você pode amar esses elementos, essas folhas, esses parreirais que sobem por esse boulevard. Você pode se apaixonar por isso, amar isso, se emocionar, ficar agradecido. E muitas vezes alguns pensarão: puxa, pelo meu irmão, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha esposa, pelo meu marido, pela minha sociedade, eu não tenho essas emoções. Mas aqui, no meio de tantas transversalidades, eu tenho. Sim, para alguns é assim. É uma boa, uma bela oportunidade, talvez uma possibilidade de aprender a esparramar para outras coisas. Por vezes, alguns ficarão, né, desta forma. Serão migrantes pelo mundo e por onde passarem conseguirão amar as coisas, poderão partilhar coisas. Ok, é uma outra forma de existir. Há muitas formas de existir. O homem contemporâneo precisa, mas isso é apenas uma opinião, outros terão outras opiniões. Na minha opinião, ele precisa sim poder compreender esses fatores. Se vai utilizar ou não, bem, é um direito dele. Mas aprender que isso existe, aprender essa riqueza oceânica que está diante dele e que permite viver muito mais, permite ver com maior profundidade, com outras intensidades, com outros aprimoramentos, para além desses tão prosaicos de um dia a dia tão pequenininho que muitos fazem achar que a vida é. A vida pode ser pequenininha, sim, mas pode ser muitas outras coisas se aprendermos esses fatores, né? Essa é uma pergunta que nós vamos ver, vocês estão vendo a lápide, né? Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, que foram enterrados juntos na mesma lápide. E vocês estão vendo uma pergunta que será respondida ao longo desses 3 dias. Respondida no sentido de ser encaminhada, tá bem? Não de uma resposta pontual, é isso, é aquilo. Então a questão é: quem é transversal em quem e de que modo? Esta é uma pergunta extremamente complexa. Alguns lembram, há vários anos, nós estávamos em uma jornada de estudos, foi no Uruguai, em Punta Badiana, quando os colegas disseram: professor, é preciso conceituar transversalidade. O que é transversalidade? E na ocasião disse: olhe, há conceitos que vão engessar se nós colocarmos filosoficamente. Há muitas questões filosóficas que nós podemos caracterizar, mas dar uma definição, encerrar numa definição, pode arruinar todo o entendimento da situação. Uma delas diz respeito às transversalidades, não é? As transversalidades se apresentam por caracteres. Então, quando você pensa, bom, mas quem é transversal em quem e de que modo? Nós temos aqui um pequeno manancial de elementos belíssimos, um jardim que nós, durante esses 3 dias, veremos com critério, com cuidado. Aqui eu já apresento alguns elementos que veremos amanhã e domingo. E vários desenhos nós veremos assim, várias fotografias assim. Observaram que agora surgem números ali? 1, 2, 3, 4. Observaram também que algumas destas bolinhas que circunscrevem ali, na primeira, no número 1, vocês têm um casal conversando, um senhor de idade, uma moça, os dois um banquinho conversando, número 1. No número 3 nós temos a Margot, a atriz, né? A Margot Martindale, ela está sentadinha fazendo o lanche dela ali. E observaram que o número 1 e o número 3 possuem uma interseção, mas não é uma interseção direta, notaram? A bolinha número 1 e a número 3, elas não se entrelaçam diretamente. Por quê, hein? Faltou tinta? Ou tinha tinta sobrando e daí nós botamos mais uma bolinha como mediação? Foi isso? Não, não foi isso. Essa bolinha número 2 ali, que vocês viram, vocês podem dizer, mas a número 2 não tem nada, não tem pessoas ali dentro, não tem flores, não tem nada. Que mediação é essa? Essa mediação é aquilo que eu falei há pouco. As interseções via transversalidades não funcionam mais em linha reta. Não é como o nosso sistema de telefonia, que você aperta o telefone e as ondas levam você até uma outra pessoa que conversará com você. Aqui não é mais assim. Então, ali onde ela está, a Margot Martindale, no número 3, vocês viram que ela se emocionou, não? Ela estava comendo o lanche dela e ela sentiu um amor, uma emoção e disse que estava se apaixonando pela cidade e a cidade por ela. Pois, do nada, aquele senhor ali, que nem viu direito ela esse que está no número 1, pode levantar e do nada dizer para ela: mas eu já não conheço você, eu tenho a impressão que eu conheço você minha vida toda. E ela vai começar a rir, e quando ela começar a falar de um francês dela, ele vai notar que ela é uma estudante de francês que está aprendendo, e surge amizade. É isso que o número 2 ali, por vezes, faz. São ondas de propagação por outros critérios e outras coisas que nós não temos neste momento como mapear. Nós temos, como o homem das cavernas, a gente ouve sons, ecos, e sabe mais ou menos pelo eco de onde vem o som, mais ou menos o que quer dizer, mais ou menos essas coisas. Muitos estudos serão necessários, com grande responsabilidade. Eu sei que alguns já ficam afoitos e já querem enunciar coisas sem fundamentação nenhuma. Olha, nós somos filósofos, a nossa responsabilidade não é pequena. Então, quando falamos as coisas, sim, a fundamentação é necessária, sim. Ou então será um achismo, né? Um exercício de achismo, o que para a clínica é extremamente perigoso. Viram lá o número 4? Aquele grupo de pessoas lá no número 4, notaram que não há interseção com os outros três ali primeiros? Sim. É um outro aspecto de transversalidade que nós veremos. Bastante complexo. Bastante complexo, nós veremos mais adiante estes elementos. Deixa eu só terminar aqui essa parte. Agora eu vou desligar o gravador e abrir os microfones para que os senhores possam colaborar com reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos lá.
Recording in progress.
Havíamos parado então após aquela a narrativa tão bonita, não é? Da cineasta espanhola Isabel Coixet. Agora vamos prosseguir o nosso trabalho. Perdão, o Alexander Payne, né? Agora, aqui no meu mapa, sim. Vamos agora para um trabalho muito bonito e bastante dilemático, está bem? Olhem, eu preciso prefaciar isso que nós vamos ver agora. Eventualmente, algumas pessoas, no mundo tal qual a sociedade dos homens construiu e fez chegar até nós, e nós agora participamos deste mundo e caminhamos com ele, muitas pessoas, por N razões, às vezes ela se torna, por exemplo, um político de destaque lá no partido dele e é nomeado senador e faz um trabalho importante na sua comunidade, na sua sociedade. Outro se torna um grande jurista, não é? Outro se torna um grande arquiteto, recebe todas as comendas deste mundo dos homens. E isso, por vezes, mas não sempre, faz cativar o espírito, a alma, indexando fortemente esta criatura a uma base categorial. Há muitas razões para ser assim, muitos motivos para ser assim. Entre outras coisas, pessoas que passam por esses elementos, muitas vezes, e muitas delas, descrevem que isso é tudo que há, que nada há para além disso, a não ser fantasias e puro devaneio ou diletantismo, e nada para além disso. Muitos acabam fazendo essas indicações, indexações tão fortemente ali, que o mundo delas será isso. Por vezes é um mundo muito rico de recursos, de elementos, de disponibilidades, o que faz com que se aproxime muito de elementos que conversamos, como, por exemplo, quando tratamos de transversalidades e outros. Lembram, senhores, não se trata de ser errado, de ser avarento existencial quanto a isso, por só considerar tudo que é um modo de viver. E algumas pessoas vão optar por isso, mesmo sabendo que existem outras coisas. Vão optar conhecendo, com conhecimento, com ciência, com deliberação e o direito delas escolher tal coisa. Não quer dizer que amanhã ou depois não queiram tentar ir para além disso ou outras coisas mais. Como a alma humana possui vários mecanismos, e estudamos muito isso nas historicidades, nas EPs, por vezes uma pessoa pode enriquecer essa base categorial de coisas. Colocar um piano de cauda, colocar uma linda varanda com vista para o mar e outras coisas mais. Isso pode se tornar tão rico, o seu jardim, suas coisas, que ela faz os elementos de transversalidade que vão para além disso ficar muito pobres. Para ela, isso é a riqueza que há. Há muitas discussões sobre isso na história da humanidade. Muitas, muitas discussões. E assim como esses que assim procedem muitas vezes vão fustigar aqueles que dizem, não, isso é apenas uma parte tão pequena das coisas, isso é a parte menor de tudo que há. E se sentem magoadas, claro, muitas vezes, porque estão desmerecendo todo o empenho delas, mas também do outro lado, não é? Ao descaracterizar essas pessoas que procuram outros caminhos, etc., basicamente há muitos caminhos. E cada vez mais na humanidade, estes elementos vão conversar, ora de maneira amistosa, ora de maneira muito importante, ora não. Ora com grandes embates e outras coisas muito sérias. Nessa crônica que vamos ver agora, retirada deste filme notável, Paris Jatam, nós vamos ver o Quartier Latin. Quartier Latin, a tradução disso seria o quarteirão latino, né? A quadra latina. Famosa quadra latina, sabe? Quem andava muito por ela, Jean-Paul Sartre, andava muito pelo quarteirão latino. E o Frédéric e o Gérard Depardieu dirigem. O Depardieu também interpreta o garçom, que vocês viram agora. Notável ele, o Depardieu aparece na cena e parece que a cena muda, né, com a presença dele. Fantástico. Mas eles convidaram um casal de atores espetaculares. Olha, você vai vendo esse filme, que dura 2 horas. O filme originalmente teria 20 capítulos pequeninos, de 4 a 5 minutos, mas houve um problema lá e acabou sendo 18. 20 porque são o número de bairros, né, da capital, da linda capital francesa. Pois eles convidaram o Ben Gazzara para fazer o papel deste empresário que vem dos Estados Unidos. E a Gina faz o papel, a Gina Raybould, faz o papel da atriz que mora em Paris. Então é um casal de velhos, de idosos, faixa dos 70 anos. Ele é um empresário muito rico, está vindo dos Estados Unidos para tratar de divórcio com ela. Ela mora em Paris, não quer ir embora dali, é apaixonada pela cidade, e eles combinam de ir numa cantina, num pub, num restaurante típico, para conversar. Lá no Quartier Latin, né? E vão conversar, são amigos, estão divorciados, mas não são inimigos. Divorciados, tiveram filhos juntos, amam essas filhas e se dão bem. Mas essa conversa traz vários itens disso que eu acabei de dizer para vocês e outros ainda mais. É natural que o homem contemporâneo, mesmo diante do advento de elementos tão ricos como as transversalidades, ainda se atrapalhe. E não há mágica para resolver isso, não. Há trabalho. Trabalho muito para vermos como encaminhar essas questões. Eu vou partilhar a tela com vocês para que possamos juntos aqui acompanhar esta parte que vem agora. Só um pouquinho, por favor. Aqui está. Pronto, vou partilhar a tela com os senhores. Vocês viram, não tem ciclista nenhum, não tem ninguém esperando por ela em casa. Está sozinha e ele caminhando pelas ruas vazias com um olhar perdido em alguma coisa que ele nem sabe o que é. Mas, no calor dessa conversa que nós vimos agora, um casal que está se divorciando, mas que tem muitos vínculos, tem muitos laços. O divórcio é uma formalidade dos homens. Provavelmente eles estarão juntos para sempre, não é? Como vocês viram. Ela diz que ele sempre foi um bom pai, que se gostam muito, e provavelmente é o que vai continuar. Num contexto assim, em que muitos elementos afetivos e de outras ordens juntos convergem, e há uma intensidade no discurso, muitos fazem colocar à margem, em uma distância muito grande, qualquer fator de transversalidade, que sequer tem como se pronunciar por vezes nisso. É um dos caracteres da nossa época, é um dos modos de ser da nossa época. Enquanto vocês viam essa cena, provavelmente esqueceram qualquer transversalidade e acompanharam tudo o que se passava. Lembrem, a fluência nas transversalidades é para situações difíceis como estas também. Uma pessoa num momento de grande dificuldade, no qual o mundo parece se fechar sobre ela, e ela parece dobrar as pernas, os joelhos, diante de tanto peso que o mundo traz, às vezes, em angústia, em sofrimento e outras coisas, isso acontece. Nenhum de nós está livre dessas coisas. Às vezes são infelicidades que ocorrem. Às vezes, em situações assim, às vezes, as transversalidades podem ser as janelas, podem ser as passagens, podem ser os caminhos que vão surgir para além de tudo isso. Podem. Não vão depender apenas só da pessoa, às vezes dependem da pessoa e do contexto, às vezes é da transversalidade da pessoa e de outros elementos além destes que estamos falando. Mas ter estudos com relação a isso, em princípio, isso traz um bom alento, traz uma perspectiva de poder ser diferente certas coisas que, por vezes, são extremamente delicadas e difíceis. A parte final deste filme é talvez um dos momentos mais lindos de toda a obra. Os cineastas juntos, cada um mandou um trecho, uma imagem, trechos que não foram utilizados na edição formal das crônicas que vocês viram. Cada um colocou um pouco disso. Eles conversaram também, entre eles, os cineastas, e aí acabaram juntando personagens que no próprio filme não se encontram, não se conhecem, e montaram um pequeno encarte de 3, 4 minutos que fecha o filme. E vocês sabem do que trata esses 3, 4 minutos finais? Colocaram uma linda música, que vocês verão com legenda agora, uma linda música, que é quase um hino às transversalidades, dizendo que no mundo nós estamos aqui, nós nos encontramos, nós nos afastamos, nós nos perdemos, nos achamos, e que é parte da nossa jornada aprender também com isso. É evidente que ninguém está querendo reduzir tudo às transversalidades, isso não faz o menor sentido. Muita coisa não é transversalidade, e em alguns casos a maior parte de tudo não é. Mas aqui nós estamos ilustrando naquelas áreas e fatores quando isso ocorre dessa forma, quando isso é assim. Estamos aprendendo esses elementos novos. Então, no fechamento do filme, eles colocam esse encarte. Vocês vão ver personagens ali se abraçando, tomando um vinho juntos, ouvindo música, dançando, mas durante o filme inteiro, alguns nem se encontraram, nem se conheceram na obra, mostrando esse elemento tão bonito que, se o homem contemporâneo começar a aprender e a desenvolver, será mais um recurso, e não o recurso, mais um recurso que ele terá para seu desenvolvimento com paz, para dias melhores. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos esse fechamento e depois teremos 15, 20 minutos de conversação sobre tudo o que vimos hoje, tá bem? Vou desligar aqui o gravador. Life's a dance.